Reflexões.
No Reflexões de hoje a gente vai falar sobre cultura. Na semana passada, o Ministério da Cidadania divulgou as novas regras para a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida também popularmente como Lei Rouanet. As mudanças foram anunciadas pelo ministro Osmar Terra em um vídeo divulgado nas redes sociais e devem ser publicadas em uma instrução normativa. E é claro que a gente trouxe um especialista para explicar sobre o assunto, sobre a Lei Rouanet, os reflexos dessas novas mudanças. Ele é o Armando Appel, ele que é consultor de empresas para uso de leis de incentivo. Bom dia, Armando, tudo bem?
Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte da Gazeta. Tudo bem.
Armando, quais são essas principais mudanças que estão sendo propostas para a Lei Rouanet?
Bem, Matheus, as mudanças foram anunciadas pelo ministro, como você mesmo colocou aí na sua apresentação, e são algumas páginas aí de mudanças, mas dá para resumir, sim, em alguns pontos mais importantes e que se destacam nessa nova instrução normativa. Bom, primeiro você comentou também que é o nome. Há uma intenção de eliminar o apelido, né, que é a Lei Rouanet, que nunca foi nome da lei, né, mas um apelido, e passa a se chamar Lei Federal de Incentivo à Cultura, simplesmente. Né? O outro item que é bastante importante, e esse aí é o que talvez esteja chamando mais atenção, é uma movimentação nos tetos, né, chamamos de teto, valores máximos por projeto, valores máximos por proponente de projeto e valores máximos por pessoa beneficiada por projeto. Né? Então, esses valores, eles impactam diretamente na movimentação do mercado e do tamanho dos projetos que são apresentados na lei. Um outro grupo que eu acho que é importante destacar são as contrapartidas, né? Ou seja, a obrigatoriedade de você entregar algumas ações comunitárias de formação e capacitação, as cotas dos ingressos e um foco especial também na prestação de contas, que havia muita flexibilização no processo de análise e prestação de contas e agora há uma maior rigidez nesse controle, o que é muito positivo.
Lembrando que a lei foi criada em 1991 e ela autoriza produtores culturais a buscar investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Armando, o senhor citou a questão do nome. O senhor acha que houve essa retirada do nome popular Lei Rouanet por ele estar muito desgastado ou não?
Ah, sem dúvida, Matheus, sem dúvida. Há um desgaste enorme, em parte injusto, né, ao nome da Lei Rouanet, à lei propriamente dita e, portanto, ao seu nome, né? Essa lei, como você mesmo citou, ela é a Lei 8.313, de 91, regulamentada pelo decreto de 2006, o decreto número é 5.761. Isso não modificou, a lei é exatamente a mesma e o decreto continua o mesmo. O que é feito historicamente ao longo desses anos são instruções normativas que regram e modificam as regras do uso dessa legislação. O nome Lei Rouanet, sim, ficou absolutamente desgastado por recentes notícias aí de mau uso, né, dos recursos desse incentivo fiscal, desse importante incentivo fiscal que movimenta aí praticamente quase todo o setor cultural brasileiro. Mas houve um desgaste muito grande mesmo, repito, por mau uso por parte de alguns poucos proponentes de projetos. Então, acho importante, sim, essa mudança e tentar não utilizar mais esse nome, que, aliás, o próprio Sérgio Rouanet, que foi grande filósofo, é o grande sociólogo e foi o criador da lei, diz que ficou muito aliviado pela retirada do seu nome do apelido da legislação.
E, doutor, você citou essa questão da contribuição. Uma principal alteração, a queda do valor máximo por projeto inscrito. Tem alguns números aqui que os atuais 60 milhões foram modificados para 1 milhão. Você acha que essa diferença de incentivo vai impactar a qualidade da cultura brasileira?
Eu acredito, Matheus, que vai haver uma modificação nos procedimentos e no planejamento das ações de produções culturais no Brasil. Alguns segmentos serão fortemente impactados com essas mudanças, e aí tem vários tetos, tem exceções, enfim, mas vamos lá. Eu acho que não cabe aqui detalhar agora todos esses processos. mas vai haver sim uma modificação nos procedimentos, e eu acho que o segmento talvez mais impactado são as grandes produções cênicas, como os musicais, né? Esse eu acho que os musicais que estão em alta no Brasil agora são produções muito caras, de custo muito elevado, por razões óbvias, inclusive. Mas essas produções estão sendo financiadas em grande parte pela Lei Rouanet. Né? O Fantasma da Ópera, que é a grande produção que está em cartaz agora, teve nessa legislação aprovado um valor de 28 milhões para a captação de recursos. O que se justifica, não sei se se justifica o uso da lei, não estou aqui para fazer essa análise, mas o custo da produção é esse, né? Então esse tipo de produção vai ser fortemente impactada. Já, por exemplo, grandes instituições, institutos culturais, museus e patrimônio, eles estão no grupo das exceções, tá? Então eles não têm esse teto aí de 1 milhão. Mas enfim, há uma movimentação, sim, o mercado vai sentir e deve se adaptar, mas eu não acredito que vá para prejudicar de alguma forma, exceto algumas produções, mas o mercado em si, acho que ele não vai ser prejudicado, não.
Nós estamos conversando com Armando Appel, ele que é consultor de empresas para o uso das leis de incentivo cultural, sobre as mudanças da popularmente conhecida Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, porque na semana passada o Ministério da Cidadania divulgou as novas regras para a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Armando, a nossa entrevista está chegando ao fim, eu queria deixar um espaço para o senhor citar ou comentar algo que não foi falado durante a nossa conversa.
Ah, então, obrigado, Matheus. Eu gostaria muito de registrar o quanto importante é essa legislação, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, esse incentivo fiscal para a cultura no Brasil, para os movimentos artísticos, para a produção cultural, para a preservação da memória. É um incentivo fiscal de extrema relevância, ele movimenta um setor extremamente importante para a nossa economia. Está comprovado que esse incentivo fiscal, que vem de uma renúncia fiscal de parte do imposto de renda, representa um volume muito pequeno no montante que o governo abre mão de renúncia fiscal. Só para vocês terem uma ideia, representa menos de 1% de todo o volume de recursos de incentivos fiscais que o governo brasileiro dá a diversos setores. Então, esse incentivo fiscal para a cultura é um valor mínimo comparado com o montante global de incentivos e movimenta um setor extremamente importante, que inclusive também comprovadamente dá um retorno ao governo em geração de impostos de 1,5 para cada R$1 que é colocado como incentivo. Então, é importante, vamos deixar de lado essa implicância aí com o nome da lei e com a lei, e agora sim teremos um novo tempo, acredito, e onde estaremos valorizando esse importante incentivo fiscal do setor cultural brasileiro. Queria agradecer também, Matheus, o espaço para falar um pouquinho sobre isso. E é importante que a comunidade, a sociedade, discuta essa importante modificação na legislação.
Tá certo, Armando. Muito obrigado pela entrevista. Tenha um excelente dia.
Muito obrigado, Matheus. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Gazeta.
Nós conversamos com Armando Appel, ele que é consultor de empresas para o uso das leis de incentivo cultural, sobre as mudanças da popularmente conhecida Lei Rouanet. Se você não acompanhou a entrevista completa, perdeu algum trecho, ela estará disponível no site da GazetaM.com.
Música, esporte e informação. Rádio Gazeta.